A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Massa do Galo. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Hoje, para falar da vitória que deixou o Atlético mais perto da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo derrotou o Timão. 2 para o Atlético, 0 para o Corinthians. 2 gols do Paulinho na Copa do Brasil. Copa que dá grana, dá vaga para Libertadores e, claro, dá taça e um belo de um prestígio. O Galo agora pega o Coritiba no Couto Pereira, no sábado, já pelo Campeonato Brasileiro. Essa vitória sobre o Corinthians foi a terceira vitória seguida do Atlético. Para falar desse jogo e da sequência do Atlético na temporada, estamos com o Henrique Fernandes, com o Frederico Ribeiro e com a Carol Leandro. Eu sou o Rogério Correia e o Maurício Mota está na edição do podcast. Pessoal, vou pedir para vocês responderem sim ou não. O Galo já está com a vaga na mão para a próxima fase da Copa do Brasil?
Não.
Não, tá não, Rogério.
Olha que a Carol estava doida para falar um sim, mas meteu um não protocolar aí, né, gente?
Acho que a resposta é meio assim, não.
Tá com a mão surpresa nela, mas tem que confirmar ainda.
Queria saber de vocês se vocês vão ficar surpresos se o Galo não passar.
É complicado você falar surpresa, porque é o Corinthians do outro lado, né, gente? Por mais que o time esteja muito mal, e aí falei na última edição que o Galo tinha obrigação de passar, porque a gente faz uma análise esportiva do que é o jogo, técnica, é o Corinthians do outro lado, né? E aí, poxa, o Corinthians se reinventa, o Corinthians consegue buscar forças, às vezes, onde não tem. E ficou muito claro no Mineirão que hoje o Corinthians não tem muita força para competir com o Galo. Mas está muito encaminhada, a situação está muito encaminhada, a gente já caiu naquele cenário, Rogério e amigos, que vai ter que acontecer algo muito fora do normal lá na Arena, em Itaquera, para essa classificação se colocar sob ameaça. E aí a gente fala de um gol muito cedo, a gente fala de uma expulsão por parte do Galo, por exemplo, uma lesão de um jogador importante, um problema de logística, por exemplo, para chegar a São Paulo, algo que possa causar muitos desfalques, por exemplo, um problema médico, um problema de intoxicação alimentar. O Galo perde meio time, isso abala para um jogo. Mas dentro da normalidade, eu acho que o Galo deu no Mineirão, na noite dessa quarta, um passo muito, muito importante para seguir para as quartas. E aí, principalmente, com o segundo gol, né? Porque 1-0 era uma vantagem muito pequena, uma vantagem muito pequena mesmo dentro de um campeonato como a Copa do Brasil. Mas 2, já tendo uma diferença técnica, 2-0 a favor do favorito, né, que é o Atlético, é uma vantagem muito difícil de você imaginar o Corinthians conseguindo reverter. Então, assim, não dá para cravar, não dá para dizer o sim de boca cheia, mas estou bem otimista em relação às chances do Galo agora.
Fred, Carol, vou perguntar o que eu perguntei para os comentaristas ontem ao fim do jogo. Qual é o tamanho dessa vantagem de 2-0? Daqui a 2 semanas tem um jogo de volta.
Ô, Rogério, para mim é uma vantagem grande. Assim, quando você tem um confronto que tende a ser equilibrado pela forma que os dois times são fortes em casa, você sair com 2-0 é muito grande. Mas eu acho que a maior vantagem sai pela forma com que o Galo ganhou. O Galo não ganhou um 2-0 onde ele correu riscos, onde no final das contas foi uma surpresa. Ao contrário, ficou de bom tamanho pro Corinthians. Então, eu acho que a forma como o Galo se impôs nesse primeiro confronto deixa a vantagem bem grande para a sequência e deixa o Galo numa posição de poder administrar um pouco mais essa vantagem lá. Você ter o poder de ficar com Hulk, Pavon, Paulinho, puxando contra-ataque quando o Corinthians for obrigado a se abrir, nos deixa numa condição bem, bem confortável para o jogo de volta. Eu acho que é uma vantagem grande nesse confronto, mas tem que chegar lá e fazer isso, né? Se preparar para ser letal, para ficar fechadinho, achar a oportunidade certa, fazer um gol e aí sim, lidar com tempo para classificação. Não pode dar sopa para azar, tomar um gol muito cedo, deixar eles crescerem, porque em casa o Corinthians tem Itaquera sua maior força, né? Então agora a gente tem que fazer valer a nossa vantagem e não deixar a vantagem voltar para o lado de lá.
O Fred, e aí eu lanço a pergunta para os outros também. Além do Paulinho, que foi o herói do jogo, né? Marcou 2 gols, quem que jogou bem nessa partida contra o Corinthians, na sua opinião?
Eu destacaria o Rubens, que é um nome pouco falado, não só pela assistência, né, que deu assistência para o segundo gol do Paulinho, mas eu achei que muito consistente na proposta de jogo do Atlético, de avançar as linhas, colocar o Corinthians contra a parede. Eu achei que foi muito bem pela velocidade que ele tem, né, de desarmar, de iniciar uma nova jogada. O Atlético mordeu muito no campo de ataque. Eu achei que o Rubens desempenhou bem o papel, muito mais além da assistência aí, que também foi muito bem na leitura de jogo lá, de avançar, encostar no Fagner e criar chances de gol do Paulinho. E o Pavon, sem dúvida, né? Talvez seja o jogador na fase mais brilhante aí, um recorte mais curto. O Pavon acumulando assistência, né? O garçom da temporada do Atlético ao lado do Paulinho e do Hulk, sendo que sequer tinha sido titular na primeira fase, né, do Campeonato Mineiro. Ontem, novamente, deu o passe pro Paulinho, né, num jogo... Poderia ter ficado dramático a partida, né? O Atlético, no primeiro tempo, martelou, acho que exagerou um pouco nas jogadas aéreas, mas foi nesses cruzamentos que o Atlético acabou conseguindo os gols. E o Pavon, além do primeiro gol do Paulinho, né, que também deu um cruzamento muito bonito pro próprio Paulinho, e o camisa 10 acabou errando uma cabeçada e a queima-roupa do Cássio. E o Paulinho, sem dúvida, não poderia ter saído com um hat-trick aí, desse confronto, mas eu destacaria o Rubens e o Pavon, Rogério.
Vou passar isso para o Henrique teve... também. O Henrique ontem falou, gente, o Henrique falou que o Galo definiu o time. Eu não entendi muito o que você falou, Henrique. Eu acho que eu nunca sei como que o Atlético vai jogar.
Ele tem repetido. Ele tem repetido o time, assim, né? A gente sabia muito bem.
Mas Nathan Silva não estava jogando.
Exato. Talvez a surpresa seja o Nathan, mas é o terceiro jogo seguido dele, né? Então, assim, o Atlético
acho que
tem...
De um jogo para outro foi novidade, não, Henrique?
Acho que já é o terceiro seguido, se não me engano. Desde o Botafogo é o Nathan zagueiro. Vou checar aqui para não cair, sim, no erro. Então, assim, a gente fica sempre esperando a mudança. Nos últimos jogos não tem vindo muito, né? As mudanças foram mais na lateral.
São 3 jogos com o mesmo time. As únicas mudanças foram quando poupou ou o Hulk ou o Paulinho lá no ataque.
Em Cuiabá jogou o Fux, não jogou o Mariano. Só pra gente... E jogou o Patrick também, titular, do lado esquerdo. Mas, assim, a estrutura do meio pra frente e a dupla de zaga, foi o terceiro jogo seguido do Nathan, por mais que a gente esteja esperando. Aliás, se você for pegar o universo dos últimos 5, o Nathan jogou 4. A gente esperava, assim, o Nathan saindo. Eu fiquei surpreso. Mas quando você analisa e deixa de pensar com a sua cabeça, imagina a cabeça do Kudê, o Nathan é titular hoje. 3 jogos seguidos, 4 dos últimos 5. Ele é um jogador de confiança que tá com uma rodagem boa nos últimos jogos. Acho que o Mariano permanece como lateral direito, mas aí há uma abertura porque o Saravia voltou de lesão, então vai se condicionar. Acho que o Rubens se consolida na esquerda. E do meio para frente, não tem muita dúvida, só tem o Batalha. Então o Batalha joga. Pavon, Zaracho, Johan, Hulk e Paulinho. Isso aí eu já estava na minha ficha antes do jogo começar.
Esses caras que estão ameaçando as vagas, Henrique, são caras que eram titulares e se lesionaram, né?
Saravia,
Maurício Lemos, né? Agora estão voltando, estão disponíveis, né?
Isso, o Lemos foi, eu reitero aqui, o Nathan ter sido mantido foi surpreendente, mas se você analisa, pensando com a cabeça do Kudê, ele vinha jogando, era ele que vinha jogando. Às vezes com o Fux à disposição jogava o Nathan, né? No jogo do Internacional, por exemplo, foi assim. O Mariano foi o lateral, o Fux ficou no banco, entrou então no jogo na vaga do Mariano. Então acho que assim, ele definiu o time, isso está muito claro para mim. Aquela briga Johan e Igor Gomes não há muito claramente. Ele deu o braço a torcer e barrou Edenilson e Patrick, que eram caras que a gente imaginava como caras intocáveis no time, peça-chave. Acho que até no Mineiro ele tentou tornar esses caras, essas peças-chave. Ele tirou esses caras do time, eles entram todo jogo, mas entram todo jogo. Ele se rendeu ao Pavon, como esse
meia... Né?
Oi?
Antes era o Johan e o Igor Gomes que entravam nas partidas.
Exatamente, eram esses caras que revezavam, né, Fred? Isso, então assim, ele também se rendeu ao Pavon, que é um cara que não tem a característica de jogo por dentro que ele gosta, mas que te oferece muito aberto na direita. Então acho que o Coudet tem um time, cara. É lógico que isso não significa que ele vai repetir em todos os jogos, porque os caras fisicamente não aguentam. Mas está muito claro que ele achou essa equipe tem dado a resposta no campo, e aí o cara espera seguir no time. Esse jogo contra o Coritiba é um jogo que eu imagino o time ser poupado, fortemente, o próximo que vem aí no sábado. Porque depois tem um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e contra o Coritiba, é possível você rodar o time e competir bem lá no Couto Pereira. Então, vou correr o risco até de ser, entre aspas, desmentido no fim de semana sobre esse time titular que o Coudet parece ter encontrado, porque ele deve rodar o time, mas eu acho que vai ser um time para ele rodar no sábado. Que, claro, se alguém jogar bem, pode colocar uma dúvida nele. Mas imagino que contra o Atlético Paranaense a gente reveja o time que jogou muito bem, controlou maravilhosamente e bateu o Corinthians por um placar bem seguro.
E aí eu pergunto para vocês, gente, ó, 3 jogos, 3 vitórias seguidas, 8 gols marcados nesses 3 jogos, nenhum gol sofrido. Já está na hora de entrar na fila lá, nunca critiquei o Coudet. Já está na hora de elogiar o Coudet, não, gente?
Pedir desculpa, né?
E aí, Fred?
Eu não, porque eu nunca pedi demissão de Coudet aqui, hein? Nunca não, falei, vocês podem procurar na crítica. Fita aí. Eu nunca falei.
Tô falando crítica, demissão a gente nunca pede mesmo. Mas...
Não, nem crítica, nem crítica que eu fiz a ele foi normal, porque se você for analisar, o que você pode cobrar do Coudet? O estadual entregou, a pré-Libertadores ele passou, ele oscilou sim, o início do Campeonato Brasileiro foi ruim, a Libertadores ele se meteu numa enrascada, principalmente que perdeu pro Libertar, esse jogo é o jogo que coloca o Atlético na pior agora, mas assim, você vai ter oscilação dentro do campeonato, natural. Hoje ele entregou tudo que a gente espera dele, né?
É porque ele deu uma desestabilizada no time em certo momento, psicologicamente, criou-se o... um banzé envolvendo a Coudet, diretoria, imprensa falando, jogadores sem saber se o treinador ia ficar, isso deu uma desestabilizada. Mas agora é hora do elogio. Eu tô pedindo elogios pro Coudet, não?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Eu sou um codesista.
Eu acho que o maior elogio que a gente pode fazer para o Coudet foi o que o Fred já citou aqui, né? Ele, apesar de ser bem preso às coisas que ele acredita, na hora que o trem apertou, ele não pensou 2 vezes em mudar. Ele joga com o Pavon, e o Pavon tem essa característica de ser mais aberto, não é um jogo que ele gosta tanto, mas funcionou e ele manteve o Pavon. Lá na zaga, a mesma coisa, eu não tenho dúvidas de que ele goste muito do Lemos, mas quando ele tem o Natan, ele tem uma coisa que ele não tem com os outros, que ele tem velocidade. Então eu acho que o Coudet, ele não foi apegado às ideias dele na hora de fazer as mudanças que ele precisava fazer. Ah, ele gosta muito de girar o time, dar minutagem para todo mundo. Beleza, tem 3 jogos que é praticamente o mesmo time. Então eu acho que esse elogio o Coudet merece receber. E também o fato de que o time está bem, né? Se quando o time está mal, a gente critica ele, porque essa responsabilidade é dele também, então quando está bem também tem que dar o mérito. E tomara que ele queime a minha língua e a de todo mundo que criticou, e ficamos todos felizes, nós e ele, comemorando o título no final do ano.
E para confirmar o desapego do Coudet nesse momento, o Carol, se você pega o jogo ruim que o Atlético tem na amostragem recente, que é o Botafogo lá no Rio, e compara as escalações desse jogo contra o Botafogo para o jogo contra o Corinthians, ele fez 2 trocas na escalação do time. Ele tirou o Edenilson e botou o Pavon, e ele tirou o Maurício Lemos, que foi titular naquele jogo, e botou o Natan. Aliás, foi o último jogo que o Maurício Lemos foi titular, que ele toma um cartão, faz uma falta nesse lance, machuca o joelho, aí fica fora por um tempo, e volta, mas não volta ao time. Então, assim, ele já estava tateando esse time, ele já estava cercando esse time. O time contra o Alianza Lima já tinha tido um desempenho muito forte, que animava, e aí um time um pouquinho mais mexido, que aí tinha Igor Gomes, o Bruno Fuchs tinha jogado ali como um zagueiro lateral direito, a gente pode discutir a posição dele. Mas ele já vinha tendo sinais muito claros e agora com o Pavon confirmado no time, o Natan, que tudo indica, também confirmado, foram os últimos movimentos de braço a torcer que ele teve que dar para achar uma escalação. Mas o torcedor que está nos ouvindo, que não se engane, ele vai trocar de novo. E para mim vai trocar no sábado. Mas é inegável que esse time está funcionando muito bem. O que o jogo contra o Corinthians pedia, que era controle, volume de jogo, criação de chance, paciência, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo arrastado, de dificuldade. O Corinthians não deu para o Galo chance de finalização clara de dentro da área. Foi um jogo muito lutado a primeira etapa. O Pavon muito bem marcado pelo Fábio Santos no primeiro tempo. A paciência que o time levou para o segundo, para abrir o placar, meter o segundo gol e ganhar bem o jogo, também tem que ser reconhecida aqui. E o controle defensivo que o time teve. Porque a gente vê o Corinthians estando duas vezes, uma no gol, um ataque que tem Roger Guedes e Yuri Alberto. Pode faltar mecanismo. O Roger Guedes pode ter jogado de auxiliar do Fábio Santos como lateral. Mas são dois caras que, se você não tiver uma linha defensiva jogando alta, mas sempre um atento à pressão e o outro à cobertura, que eu achei que os dois tiveram, Natan e Jamerson se revezando nesse papel, você vai sofrer um pouquinho com esses caras. São dois bons atacantes. Se o Corinthians tem alguma coisa de boa, é a dupla de ataque. E o Galo botou os caras no bolso. Os defensores do Atlético botaram o Yuri Alberto, ótimo atacante, no bolso. Exceto pelo lance que o Natan erra lá na ponta, que ele faz uma proteção, o Roger rouba, rola pro Fausto, volante do Corinthians, que chuta por cima. Na única chance clara do Corinthians no jogo.
Foi o próprio Yuri que roubou a bola.
Isso, o Yuri rouba a bola lá na ponta. Então, assim, foi um jogo muito controlado, um jogo muito maduro, de um Atlético respondendo, trazendo as respostas para as perguntas que o jogo fez. Ó, o Corinthians jogar com bloco baixo, vai conseguir abrir? Conseguiu abrir. Ah, eles vão trabalhar a transição, botaram um moleque rápido numa ponta, Roger Guedes e Yuri Alberto. Vocês vão controlar? Conseguiram controlar. Então a gente tem que reconhecer que foi um jogo de ida muito bem feito.
Além de se empolgar, Galo ainda engessou o Corinthians, né?
E a torcida jogou junto o tempo todo, né, Carol? Isso precisa ser dito, o torcedor carregou o time pro ataque o tempo todo, né?
Ontem o Mineirão tava lindo, uma festa muito bonita antes do jogo, com mosaico, luzes e tudo. E quando começa o jogo, a torcida vestiu a camisa, 12º jogador, e entrou em campo junto com o Galo. A gente sabia que vinha um jogo difícil, que vinha um time muito fechado, a gente sabia que o Galo precisava de nós. E ontem foi... A torcida fez aquilo que precisava fazer, pressão em cima do adversário, cantando muito, cantando alto o tempo todo, e a gente pôde ajudar o Galo com isso. Acaba o jogo comemorando, né, a vitória do Galo, mas principalmente comemorando a forma como foi, sabe? Foi essa vitória muito limpa, Rogério, essa vitória que de ponta a ponta, a gente, mesmo quando o gol ainda não tinha saído, a gente não duvidou da vitória em nenhum momento, esteve ao lado do time. E falar da torcida do Galo também é meio que falar do Hulk, né? A gente vai sempre fazer os mesmos elogios e muitos elogios, porque faz um papel incrível.
E a Carol faz o papel da torcedora aqui no nosso podcast, a torcedora que está em todos os jogos aqui, pelo menos, ela está batendo ponto, representa a voz da torcida atleticana aqui no podcast. Ô Fred, mas não tem moleza, não tem descanso, né? A gente sabe da má fase do Coritiba, mas o Atlético joga fora de casa contra o Coxa, lá no Couto Pereira. Se tá frio aqui, imagina lá, né? E depois tem esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é vice-campeão da Libertadores, o jogo é no Mineirão. O Galo tá preocupado com o gramado do Mineirão, né, Fred? Porque tá chamando atenção pro lado negativo, né? A gente, como mineiro, fica meio envergonhado com aquele gramado, né? Mostrado para tudo quanto é lugar, naquele estado que... Não é comum a gente ver, né?
Sim. O Hulk, na zona mista, ele até chamou atenção para isso, né? Que falou que o gramado tá difícil de jogar, e chegou a comentar com o Vitor, gerente de futebol, no intervalo, que o campo do Mineirão não tá legal, e visivelmente você vê que realmente é um campo muito abaixo do esperado com o estádio do porte do Mineirão. E o próprio Hulk alertou que esse fim de semana tem mais um evento musical lá no gramado, vai ter um festival de pagode, se eu não me engano, e o Atlético vai jogar contra o Atlético Paranaense na terça, então pouco tempo para recuperar, né? O gramado mineiro está muito ruim por conta desses shows que acontecem de grande porte, e o Atlético, eu acredito que vai manter esse jogo no Mineirão, a não ser que a Conmebol reprova o gramado, mas acho, É, eu acho que nem vai ter tempo de mudança. É, a Conmebol já vetou o jogo contra o Alianza Lima, mandou para o Independência por conta do gramado. É uma preocupação do Atlético, mas ao mesmo tempo também jogos de Libertadores, certeza de casa cheia e também de dinheiro. Eu acredito que o Atlético vai ter que lidar com esse gramado do Mineirão contra o Furacão na terça-feira.
Até porque Independência não dá, né? Terça, né?
É, o América joga.
O América, né? O América joga contra o Defensa e Justiça, inclusive está tirando o Cruzeiro de lá na segunda para ter um gramado um pouco melhor para ele jogar na terça. E lembrando que o América joga sábado, Independência também. Então acho difícil o veto da Conmebol. Acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser no Mineirão, um gramado que tiver lá à disposição, o que é preocupante, né? Agora, Curitiba não ganha um jogo desde o dia 23 de fevereiro, moçada. Vai chegar esse jogo com quase 3 meses de jejum. São 12 jogos, já trocou de técnico, Antônio Oliveira saiu, entrou Antônio Carlos Zago. Campeonato Brasileiro ainda não conseguiram ganhar. Em casa também não conseguiram, né? Perderam para Fortaleza. Empataram com São Paulo e com Vasco. É um jogo para o Galo ir lá buscar os pontos. Na minha modesta visão e com muito respeito ao Coxa, eu acho que o Galo não é o adversário ideal para você quebrar um jejum de 12 jogos. Assim, o Galo é competitivo, é muito forte. Fora de casa é um time que também joga com personalidade, né?
É, o Galo vai fazer um campeonato paranaense aí, né? Pega o Coritiba, depois pega o Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vai ter oportunidade de falar depois, é um jogo que o Galo também não pode perder, né? Porque a situação não está tranquila na Libertadores, não. Aliás, pensando nisso, até outro dia, né, Carol? O Galo estava atento em relação à Copa do Brasil, antes do jogo contra o Brasil de Pelotas. O Atlético foi com uma vantagem mínima para o interior do Rio Grande do Sul e se deu bem. O Galo estava mal no Brasileiro, já subiu na tabela, já está começando a olhar para cima, está perto dos primeiros. E na Copa do Brasil deu uma encaminhada na classificação. As coisas melhoraram sensivelmente, né? O time acabou melhorando em várias frentes, em várias competições, né?
É, uma mudança de ares gerais assim, no Galo. É, em todas as competições, né? Libertadores, que estava muito difícil, já deu para dar uma respirada, mas continua sendo uma decisão contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, o Galo já colou ali onde é que tem que brigar, né? Parte de briga por Libertadores, para depois pensar em título. E na Copa do Brasil foi um caminho, foi um passo bem dado, mas ainda falta essa confirmação. Mas é muito mais tranquilo, Rogério, quando você entra no jogo contra o Curitiba, e é o Curitiba que está em crise e você que está no G6. É muito melhor ir para Itaquera com 2-0 do que ter empatado aqui, por exemplo, e ter obrigação de ganhar lá. As situações vão mudando um pouco, e isso é fruto da recente melhora do Galo, né? Então, é uma coisa muito boa, e eu estou muito preocupado com o estado do gramado para terça-feira, porque é um evento de 12 horas de pessoas em cima do gramado do Mineirão, em cima de uma placa, e o jogo já é logo na terça. Eu não sei como estará o gramado do Mineirão na terça para isso, não. E quem perde muito com isso é o Galo, né? O Galo sempre perde mais do que seus adversários ali, porque o Galo é um time que precisa de rolar a bola, sabe? De tocar a bola, vira a bola. O Galo ontem, no lance do segundo jogo, eu vi um levantamento hoje, o Galo passou mais de 2 minutos com a posse de bola naquele lance. Recupera a bola. 2:25 com a posse de bola. Então, se você não tiver um gramado que te proporcione isso, vai ficando mais complicado, digamos assim, para fazer isso. Então, mais uma preocupação para o Galo aí. E antes disso, contra o Coxa, eu acho que dá para rodar o time também, viu, Henrique? Dá para rodar o time, descansar quem tem que descansar e mesmo assim buscar a vitória lá, com todo respeito ao Coxa. Mas quando você pega um adversário que está numa crise dessa, você tem que aproveitar e não deixar ele ressuscitar em cima de você.
E não é nem rodar por empáfia, por, enfim, arrogância, não. É rodar porque depois tem Atlético Paranaense e na sequência o Palmeiras, né? Você tem que planejando, o cansaço ele é acumulativo. Cada jogo você vai tirando um pouquinho ali da força do jogador. Essa rodada 7 é chave pro Galo, tá, gente? Trazendo aqui o panorama dela, o Galo pode fechar até em terceiro, pode passar até o Fluminense, saindo de 10 para 13 pontos, mas aí tem uma diferença de saldo que ele tem que tirar, que não é nem tão grande. São 7 do Fluminense, 4 do Galo. Então, assim, esse é o cenário, mas eu chamo atenção pelos confrontos que tem da turma da frente. Porque o Galo é sexto, o quinto Atlético Paranaense joga fora de casa, pega o Bragantino. O Palmeiras joga fora de casa, vice-líder, joga contra o Santos na Vila. Tudo bem, você pode até olhar que eles sejam favoritos, mas são jogos fora de casa. O Cruzeiro, sim, joga em casa. O Cruzeiro é o quarto, joga em casa contra o Cuiabá. Mas em que casa? Porque o Independência não vai ser. O América já disse que não vai ter jogo do Cruzeiro lá segunda. O Mineirão está fechado por causa do evento. Então o Cruzeiro está meio sem saber onde vai jogar esse jogo de segunda. Loucura. E a gente tem o líder Botafogo pegando o Fluminense, terceiro colocado. Então alguém aí perde ponto. Então uma rodada que o Galo ganhando, ele se mete mais ainda nessa briga, ele cola de vez aí na ponta do campeonato. A liderança, se ele ganhar, já vai estar, ou pode estar, ao alcance dele na próxima rodada. Então é uma rodada chave, principalmente pela fragilidade do adversário que o Atlético vai enfrentar e pela possibilidade dessas perdas de ponto aí na frente para ele se meter numa posição ainda melhor para a rodada 8.
É isso, gente. A gente já está fechando aqui, mas Fred, queria só que você concluísse, né? Porque lá no GE.globo tem vários assuntos que também são relevantes. Esse caso do Galo contra o Fred, né? A coisa está avançando para o Atlético chegar a um acordo com o Fred. O Galo cobra uma grana desde aquela época em que o Fred trocou o Atlético pelo Cruzeiro, né? Esse é um assunto que está pegando aí nos bastidores do Galo, né? E o Galo chegou a 100 vitórias nesse novo Mineirão, né? Tem isso também, né?
Foi uma marca que o Atlético alcançou, considerando aí os jogos da reinauguração, né, pós-reforma desde 2013, até ficou um bom tempo na Independência, depois voltou ao Mineirão e agora já prepara também a sua despedida do estádio com a chegada da Arena MRV. Foram 100 vitórias, se eu não me engano, em 154 jogos totais.
Exato, 154.
Sobre o caso Fred, é um assunto muito complexo, mas pegando assim o factual, né, dessa semana, teve uma audiência nessa quinta, mas são audiências mais protocolares, né? O caso está na Justiça do Trabalho, é uma execução do Atlético contra o Fred, já que ele teve aquela sentença favorável na CNRD. Só que as partes estão negociando. O Fred fez uma proposta para pagar 15 milhões parcelados ao Atlético. O Atlético fala que a multa no seu índice de correção está batendo os 30 milhões, mas é uma situação que pode... No pior dos cenários, essa briga pode se alongar até pro STF, e aí é questão de anos, além dos anos que já correram, anos que vão vir aí para definir. Acredito que até o Atlético está interessado em fazer esse acordo para não ter possibilidade de postergar a resolução de um caso que vem lá desde 2018. E teremos uma nova audiência na próxima sexta, né, da semana que vem, dia 26 de maio. Vamos ver se esse martelo é batido. As duas partes querem o acordo, acho que o Atlético vai querer aumentar esses valores que o Fred ofereceu. Por enquanto, nada feito, mas pelo menos eles tentaram para discutir amigavelmente aí algum denominador comum.
O que já foi batido o martelo é o clássico, né? Cruzeiro e Atlético, que vai ser em Uberlândia mesmo, início do mês que vem, né, Fred? O Galo se manifestou sobre isso, não? Porque o Cruzeiro é o mandante, né?
Essa informação que a gente deu essa semana aí, que o clássico vai ser em Uberlândia, a gente está até tentando algum contato com o Atlético para saber como é que vai ser a divisão de ingresso. O Atlético vai ter os 10%, como é que o Galo está vendo essa escolha, né? O mando é do Cruzeiro, então o Cruzeiro escolhe o local da partida. A diretoria do Cruzeiro quis que fosse o Mineirão, mas vai ter show de novo no Mineirão no dia 3 de junho. E o América também não poderia ceder o Independência por questões muito parecidas esse fim de semana, né? O América vai jogar depois na terça, o Atlético também, então o jogo dos dois.
E na mesma rodada
jogos,
pega o Corinthians. Na mesma rodada, América e Corinthians é Indepa.
Exatamente. E o América não pode jogar na. Acho que não pode jogar no domingo, porque vai ter jogo da Sul-Americana na terça. Isso, o Atlético, mesma coisa. Tem jogo da. Se eu não me engano, acho que é o Alianza Lima, não tenho certeza. Mas o Atlético vai jogar na terça, só poderia jogar no sábado, e o Mineirão não pode, o Independência também não. Aí poderia ser Sete Lagoas, Parque do Sabiá, Kleber Andrade, onde o Cruzeiro já mandou jogos, acabou escolhendo o Parque do Sabiá, que não recebe um clássico desde 2010.
Conclusão, acabando de gravar aqui, ô Rogério, vou pegar o carro, vou passar na casa da Carol, nós vamos lá na Arena do Galo, ver se vocês estão precisando de alguma coisa, carregar um saco de cimento lá, fazer melhorar uns tijolos lá, porque tem que sair rápido, né? Não dá pra
acelerar
ficar na mão.
Isso logo.
Não dá pra ficar na mão, gente. Olha que transtorno. A gente já falou aqui de três situações envolvendo o estádio. Que o Mineirão tome jeito lá com o gramado, cara. Prioridade tem que ser jogo de bola, gente. O estádio é estádio de futebol.
Independência com os três aguenta. Times da Série A, né, Henrique? Isso aí vai ser
três na Série A, dois em competições jeito, né? Internacionais, Fred. Os três na Copa do Brasil, cara. Na hora que mais precisa, o estádio não tá lá, né?
Infelizmente, daqui a pouco, quando os times forem eliminados, né, das competições, né, a gente espera que eles vão mais à frente, né? É só assim claro. Que vai aliviar, o que ninguém tá querendo, né?
Todo mundo assim, não dá frente, conta, né? Não dá conta. Então tem que sair rápido a arena, no tempo dela lá, tá indo bem. Mas que saia rápido, que tenha o gramado no tapete aí pra não desfavorecer o Galo. Daqui a pouco tô passando aí, Carol, pra gente carregar um cimento lá, ver o que falta, se tem algum rejunte pra fazer lá, o que a gente puder ajudar.
Fechou.
Até parece. Mas aqui, gente, a gente volta então na segunda-feira, já repercutindo esse jogo entre Coritiba e Atlético, jogo lá no Couto Pereira. O Galo tentando seguir no embalo, né? São três vitórias seguidas. O time parece que pegou no tranco aí. A imprensa nacional hoje elogiando o Atlético, hoje, quinta-feira. Vamos ver se o Galo mantém o nível que apresentou contra o Corinthians. Um abraço, amigos. Valeu, Massa do Galo. A gente está de volta na semana que vem.
Apita pela última vez.